O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio: celebrações dos primeiros minutos do meu dia e das primeiras horas de um novo ano. Mas começamos pelos primeiros minutos do meu dia. Eu ando aqui a guardar, ando aqui a conter. Acordei com o alarme, ok? E primeiro constato que tenho a boca seca. E como ainda estou meio a dormir, pá, não sei exatamente como é que fiz, falhei a boca com a garrafa. Com a garrafa, falhei a boca.
Isso é uma piada do aeroplano.
Despejei água sobre mim.
I have a drinking problem. Pumba.
Claro, foi o que eu tive. Logo para acordar, eu, a cama, tudo encharcado. E isto revela-se irónico, e eu aprecio as pequenas ironias do destino, porque assim que cheguei à casa de banho e abro o duche, não há água. Durante a noite houve uma avaria qualquer no abastecimento, e portanto tudo o que eu consigo sacar do duche é o som.
Bom.
E penso, vou ter que correr a toalhetes para a minha higiene.
E tinhas?
Tinha. Infelizmente, constatei que deixei a embalagem dos toalhetes aberta e com o calor estão todos secos que nem folhas de jornal.
Mas todos, os de baixo, não.
Eu até arranhava. Já não havia muitos na embalagem, pai. E dei cabo deles todos.
Mas mesmo secos, tentaste?
Tentei.
Que claro. Dor.
Que esfoliação.
Esfoliação involuntária.
E foi nesta altura que eu percebi: ok, vai ser daqueles dias, não é? Vai ser daqueles dias. Quando estou a sair de casa, ouço a água a voltar aos canos, aplaudo o timing, óbvio, tinha de ser quando estou a sair de casa, não podia esperar que eu me fosse embora para voltar fora do alcance da minha audição. Tinha de assinalar a coisa ainda comigo em casa, como quem diz: oh, que pena, agora que tens de sair é que a água está a voltar, ai que peninha, ai que. Saio de casa, meto-me no carro. Chega à portagem, saco do cartão para pagar. Assim que ponho o braço fora da janela do carro, bato com o cotovelo a algures. O cartão voa-me dos dedos e cai onde? Debaixo do carro.
Ai.
Na portagem.
E isso tudo com dor de cotovelo.
Sais do carro.
Tento abrir a porta para sair, não dá, está demasiado perto da máquina. Lá tenho de afastar para tirar o cartão. Ando ali de rabo para o ar a apanhar o cartão. Meto-o na máquina. Tento três vezes, não funciona.
Sabes que as portagens estão ligadas às águas.
Bem, eu não me surpreendo. Claro, claro. É as águas de Cascais também.
Sim, sim, sim.
Eu não me surpreendo, porque eu sei como é que funcionam estes dias, não é? E até vos digo mais: antes da primeira tentativa de usar o cartão, eu próprio proclamei: não vai funcionar, não é? Não vai funcionar.
Ah, tu já estás resignado,
não é? O cartão confirmou, o cartão apenas confirmou.
Claro.
Não vais funcionar. E ele: não.
Pronto.
Carrega no botão da máquina para falar com uma pessoa, surge um senhor. O meu estado de nervos devia ser tal que eu nem sei como é que as palavras me saíram da boca, mas não devem ter saído grande coisa, porque o que eu ouço pelo intercomunicador é o senhor a dizer: desculpe, não estou a perceber.
Mas repara, foste só atrapalhão, não foste mal educado.
Pois não. Respiro fundo, explico tudo e recebo o talão com a referência multibanco. E o que se passa comigo com estes dias é que, epá, sim senhor, irritam-me por um lado, mas por outra, da altura eu começo a admirá-los quase como pinturas, não é? Como se fosse um bom quadro, um fresco. Começo a apreciar os detalhes. Quando saio aqui do túnel do Marquês, chega àquele cruzamento grande, o que é que se passa? Os semáforos estão avariados.
Claro.
Num cruzamento...
Sabes que os semáforos estão ligados às cruzamentos que tu vês, estão ligados às águas.
É isso. Num cruzamento complexo e caótico como aquele, em que vêm carros de todos os lados, os semáforos estão a piscar no amarelo. E aqui o que é que eu fiz? Juntei os meus dedos todos e dei-lhes um beijinho. Com os restaurantes, fiz. Para manifestar que a minha comida está ótima, não é?
Sim, está daqui, não é?
Há que dizer que uma carrinha me ia batendo. O que de certa forma me desiludiu, porque para ser coerente com todo o tom da manhã devia ter-me batido e fiquei desiludido. E por fim, quando chego à rua onde costumo estacionar, há um tipo à minha frente que estaciona no único lugar livre e que por acaso é um lugar onde eu costumo estacionar regularmente, o que me faz sentir uma certa relação de posse com esse naco da rua. E enquanto este indivíduo está a enfiar o carro, eu dou por mim a gritar dentro do meu carro: É o meu lugar!
E ele manda-te um beijinho.
Admito que estou a ficar irracional já neste ponto. Estou irracional.
Que o senhor baixou o seu vidro e disse assim: desculpe, não estou a perceber.
Exato. Pronto, tudo isto aconteceu, ainda são só estas horas. pronto, olho com ansiedade e expectativa para tudo o que este magnífico dia ainda me irá oferecer.
É, há tanto que ainda vai acontecer, não é? Repara, ainda não são 9 da manhã.
Pois não.
Viste a quantidade de vezes que caíram as peças de Lego que estás a fazer?
Sim, é verdade.
Tu hoje não vais.
Mas o Lego está-me a descontrair. Pá, felizmente deram-nos um Lego divertidamente e está-me a descontrair imenso de estar aqui a construir. Bom, tinha aqui uma história pendente de ontem. Ontem o caso do meu carrego da caixa de Lego pelo Chiado afora devorou esta rubrica, mas isto que se segue é uma ótima história. Uma ouvinte nossa, que no Reddit, o homem que mordeu o cão, dá pelo nome de Natasha, e se calhar também dá por esse nome na vida, cá fora, não sei. Mas ela enviou o relato de uma noite fascinante de ano novo, ocorrida há perto de 10 anos. E nessa noite, diz ela, namorava há pouco tempo com um rapaz, o Rodrigo, e eu apresentei-o aos meus amigos. Eles deram-se logo muitíssimo bem, e por isso, quando os meus tios nos ofereceram a casa de campo deles para passarmos o ano novo, já que a casa ia estar vazia, nós não hesitámos. Chamámos a malta, fizemos as malas e lá fomos nós. A casa dos meus tios tinha 4 quartos, pelo que além de mim e do Rodrigo foi também mais um casal, a Mila e o Marco, um rapaz solteiro, o Fábio, e 2 raparigas solteiras, a Ana e a Joana. Acontece que esse pessoal solteiro não se conhecia, e logo que houve a oportunidade, assim em surdina, o Fábio anunciou aos casais que estava interessado numa delas. Só que ele não especificou qual, pelo que eu percebi que aquilo tinha sido estratégico, pois ele passou o dia todo a fazer-se às duas. Se ele não especificar o que cair à rede é peixe, claro. É bem, tipo, estou interessado numa delas. Mas qual? Numa delas, literalmente numa delas. A primeira.
É
a primeira que chegar à frente.
É que for.
Exato.
Imagina só, estou interessado numa delas. Em qual? Não estava à espera dessa pergunta. Não tenho comeback nenhum para isso.
Bom. O dia 31 de dezembro foi animado, diz ela. Passámos o dia 31 todo a ouvir música, a jogar drinking games com cartas, cada vez mais alegres, ao ponto de pularmos todos na piscina. Foi uma alegria. Piscina em dezembro, não é? Frio. Para mim era impensável. Se eu fosse o Fábio e estivesse a considerar faturar com uma das miúdas solteiras, meter-me numa piscina em dezembro era impossível por questões físicas, porque o frio em mim faz desaparecer tudo. não é que já de origem seja muito grande, mas...
Imagens, é vai continuar.
Vai para dentro.
Bom, estás a falar da tua autoestima, não é?
Sim, claro. A seguir, a Natasha usa uma das minhas frases favoritas quando estou a contar uma história destas. Ela diz, e passa a citar: até aqui tudo bem.
Ótimo. Exato.
E ela aproveita este até aqui tudo bem para fazer um flashback. Diz ela: no primeiro date a sério a que o meu namorado me levou, tivemos daquelas conversas longas, noite fora, de início de namoro, e ele disse-me que sempre que bebia muito aconteciam 2 coisas. Primeiro, agia normalmente como se não estivesse bêbado. E depois, nunca conseguia vomitar, porque era duplamente perigoso e nada boa ideia, e ele ficava sempre com muita ressaca. Estes 2 pormenores, diz a Natasha, são importantes para o resto da história. Isto é assustador, não é? Que é um tipo que, quando está com uma mega bebedeira, parece estar absolutamente normal. Imagina ele a conduzir, mas não é? Tipo, estás a conduzir aos S? Não, eu estou a conduzir de forma absolutamente normal, porque estou absolutamente normal, como podes inclusivamente apreciar de maneira como eu estou a articular as palavras. E depois é o não conseguir deitar nada cá para fora, não é? Coitado, voltamos ao ano novo destas queridas pessoas. Pouco depois de passar a meia-noite, diz a Natasha, como tínhamos estado o dia todo com a animação ao rubro, já estávamos cansados, fomos todos para os respectivos quartos. Quando eu e o Rodrigo chegámos ao nosso quarto, ele, que até aqui parecia sóbrio, foi imediatamente para a casa de banho, era uma suíte, e agarrou-se à sanita. Isto deve ser super bizarro, por ele parecer sóbrio, não é? Uhum. Imagina uma pessoa sóbria a entrar num quarto e, de forma absolutamente sóbria, agarrar-se a uma sanita, não é? E a dizer: querida, se queres podes ir dormir, eu estou extremamente ébrio. Por isso vou permanecer aqui no soalho deste WC agarrado à sanita, à espera do chamado Gregório. Ela diz que ele, coitado, estava todo desconsolado, a dizer que estava muito bêbado, mas que não ia conseguir vomitar. Diz ela: fui para o pé dele, pus-lhe a mão no ombro e disse-lhe num tom encorajador: vai com força que consegues, eu sei que consegues, vai. As palavras de encorajamento funcionaram, de acordo com ela, e a coisa começou a sair. Diz ela que com um gemido gutural que parecia vir-lhe da alma. E diz a Natasha: fiquei muito feliz e disse-lhe: é isso, parabéns, valente, conseguiste. E mais uma série de palavras a parabenizá-lo por aquele feito incrível e a encorajá-lo, já que ele tinha dito que era algo que ele não conseguia fazer. Bom, isto passou-se, fomos para a cama dormir. Tudo está bem quando acaba bem. O dia amanhece, diz ela. Na manhã seguinte, eu acordei cedo para ir preparar o pequeno almoço para toda a gente. Para minha surpresa, já o Rodrigo estava a pé, e ao chegarmos à sala, já todos os nossos amigos estavam à volta da mesa a comer, mesa posta e tudo. Mal nos viram, os nossos amigos começaram a dar risinhos e cotoveladas uns aos outros. E eis a conversa que se seguiu. Ela e o Rodrigo, o namorado, disseram bom dia. Os outros responderam bom dia, com os tais risinhos e piscadelas de olho e cotoveladinhas. A Natasha e o Rodrigo ficaram, diz ela, com cara de paisagem a olhar para eles. Silêncio entrecortado por risinhos. A dada altura, o Fábio, alguém fiado, decide dizer: mas então aquilo ontem é que foi? Ontem, aquilo é que foi ontem, não foi? E a Natasha e o Rodrigo, confusos, respondem: mas aquilo é que foi o quê? Ao que a Mila, sem hesitar, diz: a ramboiada ontem, vocês os dois? E a Natasha diz que ela e o Rodrigo ficaram atónitos a olhar um para o outro sem perceber e disseram, mas que nós ontem? E aqui ela diz que o Fábio começa a fazer uma voz fininha e ela percebe que ela está a imitar e diz, ah, sim, sim, vai com força que consegues, conseguiste, valente. E diz a Natasha, conclusão, achavam todos que tínhamos estado os dois em cenas sexy?
Não, mas pior
com
que
o Wolfgang
isso.
Amadeus Mozart do Rodrigo. Pá, sabemos que isso é um ouvinte sim. de longa data, assim. E aos berros na noite anterior.
Mas repara, ela não só faz como motiva. Ah, sim, sim. Tu consegues! Conseguiste!
Parabéns! Parabéns!
Boa!
Nós partimos a rir, diz ela, desfizemos ali o mal-entendido, rimos todos, mas a história não acaba aqui. E isto é ótimo. Agora, diz a Natasha, eis como se desenrolou a cena na noite anterior. O que ficámos a perceber com a conversa durante o pequeno almoço. Enquanto do nosso quarto saíam os gemidos, os tais gemidos guturais do pobre Rodrigo, e os sons, vai com força que consegues, eu sei que consegues, vai, é isso, parabéns, valente, conseguiste.
Parabéns, no quarto do Fábio, parabéns, é ótimo.
No sim. quarto do Fábio, o Fábio está sozinho e ouve estes sons e pensa para com os próprios botões. Epá, a Mila e o Marcos estão a dar-lhe forte. Ao mesmo tempo, e como não está a conseguir dormir, o Fábio pensa, bom, vou aqui pelo WhatsApp mandar mensagens a toda a gente a desejar ano novo. Enquanto isto acontece no quarto do Fábio, no quarto da Mila e do Marco, onde não está a decorrer qualquer ação de cariz sexy, eles ouvem os sons e o Marco diz à Mila: epá, o Fábio e a Ana afinal deram-se mesmo bem. Olha a animação por ali vai. E a Mila responde: mas não achas estranho? O Fábio está a chamar a Ana de valente aos berros assim desta maneira. Se calhar mando-lhe agora uma mensagem a dizer que ele podia ir mais devagar na primeira vez. A Mila abre o WhatsApp e constata: epá, o Fábio está online. Porquê? Porque estava a mandar mensagens de ano novo para as pessoas. E diz o Marco, o Fábio está online enquanto faz amor com a Ana. E a Mila responde, sim. E enquanto isto, no quarto da Ana e da Joana, uma vira-se para a outra e diz, bolas, e que é que está animado no quarto da Natasha e do Rodrigo? E conclui a Natasha. E foi assim que, embora absolutamente ninguém tivesse tido sorte naquela noite de ano novo, toda a gente pensou que sim. E ela termina a dizer, that's how I met your father. Quase 10 anos depois, eu e o Rodrigo, agora casados, continuamos a encorajar e a parabenizar um ao outro sempre que o momento pede. Isto é bonito e é romântico, independentemente da situação que leva ao encorajamento e à parabenização. E a Natasha termina a dizer esta fofura, obrigada Marco por todos os dias me fazeres rir, todos os dias mesmo, porque aos fins de semana e quando tiras férias consolo-me a ouvir episódios antigos. Isto é um ouvinte premium.
É, sim, senhor.
E a Natasha.
E conta muito bem a história.
Natasha,
parabéns.
Obrigada.
Agora a pergunta: o solteiro. O solteiro!
Continua sem faturar hoje.
É sério?
Já lá vão 10 anos. Não sei. Não sei.
Ele foi muito credível.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Ele é.